Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes. Olá, ouvintes da Rádio Cultura AM 930, ao vivo, também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Começa agora o Cultura Revista, um programa que reúne informação, entretenimento, utilidade pública, cultura e arte, de segunda a sexta aqui na Rádio Cultura. Participe da nossa programação, liga para cá no 3015-1800 ou mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Eu sou Mariane Antunes, sigo com você nessa próxima hora da programação e hoje aqui nos estúdios da Rádio Cultura eu recebo mais uma vez o Felipe Magal, que é advogado, professor de filosofia. Por telefone, quem conversa com a gente hoje é a Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Lembrando a você, ouvinte da Rádio Cultura, que nós seguimos aqui com todos os procedimentos necessários para manter a nossa programação, trazendo sempre as informações relevantes aí ao longo do dia, os últimos acontecimentos, as análises com a nossa equipe de jornalismo, mas mantendo principalmente o cuidado com a saúde de cada um dos nossos colaboradores, com a esterilização dos equipamentos, mantendo o distanciamento social, enfim, medidas necessárias para a gente poder atravessar esse período tão difícil para todos nós, né, esse período de pandemia, mas para a gente, né, claro, manter a nossa programação. A nossa pauta de hoje, em parceria com o Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, vai falar um pouco sobre o Guedes, né? Esse nosso ministro. A gente vai conhecer um pouco da sua história antes e depois da pandemia, trazer os números do Covid no país, falar um pouco dos últimos acontecimentos da nossa política. E vamos começar essa conversa. Magal, obrigada mais uma vez por estar conosco. Bom dia.
Bom dia, Mariane. Bom dia, companheira Miriam. Bom dia, Jonas. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Só para esclarecer os ouvintes, Guedes é aquele que eles conhecem pelo nome de Posto Ipiranga, que é uma vergonha. E a gente vai falar disso durante o programa todo.
Miriam Gonçalves, obrigada mais uma vez por estar com a gente. Eu sei que você mantém aí um rigoroso isolamento social, mas sempre muito atenta a tudo que tem acontecido. Vamos conversar um pouquinho hoje. Obrigada mais uma vez.
Bom dia a todos, a todas. Mariane, Magal, Jonas, Camila. Mariane, eu preciso te dizer que ontem eu fiquei muito triste. Bom, a gente tem ficado muito triste todos os dias com as notícias. Mas eu saí para ir ao mercado e aproveitei para dar uma volta de carro. E fiquei impressionada como nos bairros de Curitiba tudo funciona, as pessoas andam sem máscaras, correm sem máscara, como se não existisse pandemia que chegasse a Curitiba.
Sim.
Como é que se faz para conscientizar essas pessoas? Não há um investimento do governo federal, do estadual e do municipal para conscientização da população. Está todo mundo achando que está nadando de braçada, que em Curitiba não chegou e não chegará. Não é assim. Já falei da outra vez, repito e vou repetir muitas vezes. Estamos entre dois estados que estão acometidos pela doença, pela pandemia, e que não pensem nós que há uma barreira entre nós e o vírus. Não há. Se nós não nos prevenirmos, nós vamos chegar a números aterradores como outros estados. E para pegar aí o Posto Ipiranga, Magal, eu, se fosse do Posto Ipiranga, entrava com uma ação.
Indenização, né?
Indenização, cara, indenização. Agora, como que surgiu esse apelido? O Bolsonaro, todo mundo sabe, foi eleito sem nenhuma qualificação. Nada, zero. Não sabia nada. Tanto que aquela facada, eu não tenho a menor dúvida, ela é forjada, foi forjada para arrumar uma desculpa para ele não participar dos debates. Ele não resiste ao mínimo debate. Primeiro porque ele engrossa, ele é grosso, ele é deselegante, ele é desequilibrado. Segundo porque ele não tem conhecimento de nada. E aí, quando se perguntava alguma coisa para ele, depois da eleição, ele dizia: pergunta lá para o Guedes. Perguntava qualquer coisa. De economia, de saúde, de educação, pergunta lá para o Guedes. E foi aí que ele virou o posto Ipiranga do governo, né?
Antes da gente contar exatamente essa história do Guedes, eu queria complementar e compartilhar da sua preocupação, Miriam, com Curitiba, porque a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba divulgou ontem uma informação muito importante que eu acho que cabe aqui a gente destacar, que a circulação do Covid está em todos os bairros da cidade. A gente tem casos nos 75 bairros de Curitiba, em todas as regiões há registros de moradores infectados. A Regional da Matriz e Santa Felicidade são as regionais com maior incidência de moradores nos casos confirmados. A secretária, a Márcia Ussulak, que é a secretária municipal de saúde, diz que isso quer dizer que já estamos com o vírus espalhado por todos os cantos e que ele é democrático, não escolhe idade, classe social, muito menos bairro. O vírus chegou na cidade pela região central e foi se espalhando pelos 75 bairros da capital. Só que queria fazer esse registro.
Não, e complementando isso, em algumas lojas, algumas coisas, eu ouvi dizer assim: não, mas a gente só abre das 10 às 4. Eu falei, nossa, que bom, porque o vírus consegue, conhece horário, né?
Uhum.
Então, entre as 10 e as 4, ele não vem. Isso é garantido. Era uma pessoa, esse é o dado importante. Uma pessoa no Brasil, ela contamina 2,8, ou seja, quase 3 pessoas. Então, basta uma pessoa. Se você tiver contato com ela, ela vai espalhar para mais 3 e você para mais 3 e por aí.
E ainda, né, só para a gente finalizar sobre isso, na terça-feira circularam pelos ônibus de Curitiba 18.362 idosos isentos que deveriam estar em casa, né? Essa informação. E morreu uma criança de 5 anos lá no hospital Pequeno Príncipe. O nosso ouvinte aqui, o Adalberto Prado, diz pra gente aqui, pra contribuir sempre na nossa transmissão, que Campina Grande do Sul decretou lockdown, principalmente na área rural, uma medida para 15 dias, porque a cidade registrou 3 mortes.
Quais são os dados nacionais hoje, Mariana, você que tem sempre esses dados?
13.276 mortes, 192 mil casos.
Mas eu vou falar desse ministro Guedes, porque ele tem exatamente, de alguma maneira, ou de uma maneira muito importante, ele tem relação com a pandemia e suas consequências.
Sim.
Eu vou deixar, por último, uma medida provisória que eu acho que vocês devem ter acompanhado, que saiu nessa madrugada no Diário Oficial, em que o presidente Bolsonaro isenta todos os atores públicos de qualquer responsabilidade pelo que aconteça na pandemia, durante a pandemia. Então, ou seja, não importa a decisão que eles tomarem, eles não terão culpa do resultado. Então, assim, o Guedes, ele tem uma formação muito próxima da ditadura militar chilena, né? E sempre muito próxima dos bancos, daquilo que foi considerado os Chicago Boys, ou seja, aquelas pessoas da Universidade de Chicago,
uhum,
que achavam que, para um governo funcionar, ele tinha que implantar medidas rigorosas de diminuição do déficit público, tirando qualquer benefício social que fosse necessário para as pessoas. E essa foi a formação dele. Isso lá em, deixa eu ver, foi acho que em 1977. Aí ele conheceu lá o Zaror, que era um diretor de orçamento na ditadura militar do Pinochet, considerada a ditadura mais cruel que houve na América Latina, na América do Sul, enfim. E ele foi para lá. Ele ficou com esse senhor lá, o Zaror, estudando, aplicando, vendo como é que eles aplicavam melhor isso que ele tinha aprendido na teoria em Chicago, os chamados Chicago Boys. E ele diz que não se sente culpado por isso, que era só um professor. E ele se coloca de tal forma superior aos demais acadêmicos brasileiros, enfim, que ele dizia o seguinte: a minha produção acadêmica era muito superior ao que se praticava nas universidades daqui do Brasil, né? Então, por isso, claro, ele não podia ficar aqui e foi para o Chile. E aí ele começa a introdução dele na política. Ele fez a política econômica para o Guilherme Assis Domingos na campanha presidencial de 89, que tinha um programa absolutamente à direita, que também, dentro daquilo que ele dá, da sequência dos seus pensamentos desde a universidade, ele programava a retirada de direitos da sociedade em geral, o Estado mínimo, reduzindo aí qualquer benefício que pudesse haver para a sociedade, principalmente trabalhadores e trabalhadoras. E aí ele se manifestou o seu lado, como a gente chama, o amigo dos bancos. Em 1983, o Paulo Guedes, que é hoje nosso ministro da Fazenda, foi um dos fundadores do Banco Pactual, atual BTG Pactual. E ele foi por um tempo aí chefe do executivo e chefe estrategista. Então, é muito clara a posição. Quando a gente olha o passado dele, fica muito clara a posição dele na economia brasileira. Ele tem um olhar de banqueiro para banqueiros. E dentro da pandemia é assim que ele está atuando.
É uma posição de golpista, né? Porque aquele que trabalha num banco de investimento, ou aquilo que ele fazia dentro do capital privado, ele se coloca a partir do serviço público, do Estado público, para implementar políticas de austeridade, né, social completamente, voltado sempre à privatização, voltado sempre a essa relação concentrada do dinheiro público, dizendo que é muita retórica, né? Todo esse governo é formado dentro de uma retórica abstrata e subjetiva, né? Que não aponta nada como fazer. Então ele sempre falava na época de campanha, e eu acho que cada ouvinte nosso vai lembrar, que ele falava, não, que assim, fazendo as reformas vai vir investimentos. Essa era a plataforma, né? E esse discurso raso e improfícuo, ele faz com que...
Mentiroso, né,
principalmente, mentiroso. A palavra é mentiroso. Faz com que ele saia do capital privado, vá para o capital público, né, faça lá todos os seus acordos, suas negociações, e depois ele vai voltar para o capital privado. Ou você acha que...
Não, quando ele está com o lugar garantido.
Está garantido. Não tem a menor dúvida. Lógico, então esse de fato é o golpista daqueles dos mais que merecem todas as condenações da história.
Eu queria fazer uma colocação aqui, complementando o que vocês dizem, que a questão de saúde pública, ela se confronta muito com as questões políticas, né? Eles estão transformando toda a questão de não cuidar das pessoas e de não promover medidas para cuidar das pessoas. Exatamente. Principalmente associado pela questão política, né? Tem até uma declaração do Guedes que me chama bastante a atenção, que ele fala que antes da pandemia o Brasil já estava decolando e que a continuidade das reformas será necessária para destravar investimentos no país. Eu vou fazer um intervalinho comercial, a gente vai pensar um pouco sobre todas essas informações que a gente trouxe agora, e na volta a gente segue a conversa com a Miriam Gonçalves, que é advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, também o Felipe Magal, advogado, professor de filosofia. Eu vou começar o próximo bloco com uma música que a gente escolheu para começar o programa hoje. A gente deixou a música de lado, mas como sempre a arte traz aí a sua mensagem por meio da música, do teatro, do cinema, e a gente tem trilha sonora para o programa de hoje. A gente volta com ela no próximo bloco. Você que nos acompanha pelas redes sociais, também pela frequência AM930, não sai daí. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo Cultura Revista.